Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 22 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o OnePassword, que tá fazendo uma ação promocional bem bacana pro Dia de Ação de Graças. O OnePassword, pra quem não conhece, é um dos melhores programas de administração de senhas que tem por aí, né, que eu uso desde sempre, inclusive, confio bastante, eles estão fazendo o seguinte. Todo mundo que comprou o OnePassword 7 nesse ano tem uma assinatura que vale pro ano que vem, pode dar um ano de OnePassword de graça aí pra um amigo, um parente, um familiar, um contato aí que a pessoa escolher. Aí, pra fazer isso, é só a pessoa entrar no link que tá aqui na descrição, fazer login com a conta do OnePassword, escolher o amigo que vai receber esse presente e pronto. Essa pessoa vai começar a ter acesso a um ano de graça do OnePassword, que é um presente bem bacana, é uma ação bem bacana que eles estão fazendo. Agora, só deixa eu registrar, né, que eles não estão patrocinando esse episódio, que eu tô falando disso porque eu confio bastante neles, é uma ação bem bacana, e de novo, né, caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Amazon, ela tá tentando expandir a adoção do Amazon Pay, que é o sistema dela aí, de carteira digital. O que rola é que a Amazon tá contatando restaurantes e postos de gasolina nos Estados Unidos para tentar convencer esse pessoal a começar a aceitar o Amazon Pay, o que indica, né, que eles querem começar a concorrer aí de um jeito mais direto com o Google Pay e com o Apple Pay a partir do ano que vem. E ainda sobre a Amazon, ela anunciou o vazamento de nomes e de e-mails de um número não divulgado de clientes. Ela falou que esse vazamento aconteceu a partir do site dela e começou a avisar já o pessoal que foi afetado aí por essa situação. Aí, comentando esse vazamento, a Amazon falou que o nome e e-mail das pessoas podem ser usados para phishing, né, com hackers enviando e-mails como se fossem a Amazon, mas não quis comentar exatamente como aconteceu esse vazamento lá no site dela. E por último, sobre a Amazon, ela abriu acesso à implementação também da Alexa para todos os fabricantes de fones Bluetooth. Ela fez isso ontem ao disponibilizar para todo mundo o SDK da Alexa para acessórios móveis e aproveitou para mostrar que a Qualcomm já se adiantou e fez um fone Bluetooth que vem com a Alexa embutida, né, para servir de exemplo para o resto do mercado. Esse é um fone intra-auricular que custa $300 e tem um design esportivo e funciona de forma integrada ao aplicativo da Alexa lá no celular do usuário. Bom, quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que o Elon Musk fez o tweet mais caro do mundo dia desses, quando por conta do negócio que ele postou, ele foi multado, a Tesla também, né, todo mundo foi multado em $40 milhões. Aí, eis que agora, né, depois aí desse tweet mais caro do mundo, o Elon Musk conseguiu fazer uma outra proeza desse tipo e dessa vez o que foi a tragada mais cara do mundo. Isso porque não faz muito tempo ele participou de uma transmissão do YouTube e durante essa transmissão, no momento lá, ele deu uma tragada num charuto que tinha maconha. Isso até causou um certo burburinho na época, né, claro, era de se esperar mesmo, mas agora apareceu a primeira consequência mais séria para essa tragada do Elon Musk. Isso porque a NASA anunciou que por conta desse vídeo vai fazer uma auditoria completa de segurança nos parceiros dela, e isso inclui tanto a SpaceX, que é do Elon Musk, quanto a Boeing. O que acontece é que tanto a SpaceX quanto a Boeing prestam serviço para a NASA, né, para levar e trazer coisas lá da Estação Espacial Internacional, e a NASA falou que o contrato dela prevê ambientes que são livres de drogas. Aí, segundo o Wall Street Journal, a NASA prevê que essa auditoria vai levar uns meses ainda para ficar pronta, e ninguém sabe quanto que ela vai custar ou se vai adiar uns projetos aí, lançamentos também de projetos espaciais. Ela só falou que ela quer mostrar para o público, né, que quando ela coloca alguém num foguete lá, a vida desse astronauta está perfeitamente a salvo, que é uma coisa totalmente compreensível, né, e difícil de refutar. E enquanto isso, na Microsoft, ela parou de distribuir umas atualizações do Office 2010 depois que o update começou a travar programas como o Office e o Access. Aí ela recomendou, inclusive, que o pessoal desinstale dois dos três updates que ela tinha publicado, né, um com final 8.2.1 e outro com final 5.2.2. E enquanto isso, no caso do Outlook 2010, ela falou que não, não é pra desinstalar o update lá, que tem final 5.2.9. Isso porque ela corrigiu uma falha de segurança, né, então é pro pessoal manter ele instalado, apesar de não conseguir abrir o programa quando tenta abrir justamente por conta do update, e por isso ela falou, né, que o pessoal que quer usar o Outlook 2010 tem que usar a versão web enquanto ela trabalha numa segunda correção aí, pra fazer o negócio voltar a funcionar direito. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que atualizou ontem o Google Assistente pro iOS com compatibilidade lá com os atalhos da Siri. Isso quer dizer que agora dá pra incluir o Google Assistente em automações, né, no passo a passo lá do iOS. Também dá pra fazer atalhos que deem comandos de voz pro Google Assistente a partir da Siri, que acho que é o jeito perto aí de mais eficiente, né, de fazer o Google Assistente ser o assistente padrão lá do iOS. E ainda sobre o Google, eles atualizaram o aplicativo Encontre Meu Dispositivo, com a habilidade de mostrar mapas internos de prédios, né, pra ficar mais fácil lá de achar o celular. Esse é um recurso que só funciona em prédios que tem já a parte interior cadastrada no Google Maps, né, que quer dizer que na prática vai ser tipo aeroporto, shopping, alguns prédios comerciais, mas de alguma coisa, né. Esse é um recurso bem bacana que tá chegando lá pros aparelhos Android, né, que usam Encontre Meu Dispositivo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que vai rolar uma ação promocional curiosa lá no YouTube para ajudar a divulgar o próximo filme do Lego. O que vai acontecer é que na sexta-feira a Warner Bros. Vai disponibilizar o primeiro filme do Lego de graça no YouTube e vai veicular esse filme como uma propaganda lá antes do trailer do segundo filme. Então, no fim das contas, né, o primeiro filme do Lego vai ser uma propaganda aí de 1h40 pro trailer que vai ter 1 minuto e meio aí pro segundo filme, mas é interessante, né? Agora, a parte chata, né, que eu não consegui confirmar com a Warner se isso vai valer aqui no Brasil, mas ainda assim a ideia é curiosa, né? Vale dar mais piada aí na sexta-feira no trailer do Lego 2. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o LinkedIn lançou a plataforma Student Voices, que vai deixar universitários americanos gravarem stories lá no site. Aí, comentando esse recurso, o LinkedIn falou que as stories vão ficar disponíveis lá no site durante uma semana e vão ser agrupadas por faculdade lá na plataforma como um todo. E ainda sobre redes sociais, um diretor do Facebook que está saindo da empresa assumiu responsabilidade de ter contratado a empresa Definers para falar mal de críticos na plataforma lá do Zuki. O nome desse diretor é Elliot Schrage, e ele tinha anunciado em junho desse ano que ia deixar o cargo de líder de políticas públicas do Facebook até o final de 2018. Aliás, nesses últimos dias, o pessoal descobriu que a Definers também estava espalhando desinformação sobre concorrentes do Facebook para tentar melhorar a imagem lá do site do Zuki, e a descoberta do autor dessa contratação da empresa, né, veio depois que alguém vazou um memorando interno que ele assumia lá total responsabilidade sobre a contratação da Definers. E ainda sobre o Facebook, a Reuters falou que a rede foi responsável pela venda de uma jovem de 17 anos para um casamento lá no Sudão do Sul. O que aconteceu foi que os pais da menina fizeram um anúncio lá no Facebook com uma espécie de leilão, né, para interessados em se casar com ela, e dias depois ela foi comprada em troca de 500 vacas, 3 carros de luxo e um dote de $10 mil. Esse anúncio foi postado no Facebook no dia 25 de outubro e ficou no ar até dia 9 de novembro, né, depois que ela tinha sido traficada já para o dono novo, e o Facebook falou que removeu o anúncio, né, assim que ficou sabendo da coisa toda. O problema é que quem mora no Sudão do Sul falou que todo mundo de lá ficou sabendo, né, da venda da menina muito antes do Facebook ter tirado o anúncio do ar, e em resposta a isso, o Facebook falou que é contra o tráfico de pessoas e baniu o responsável pela venda, que não adianta nada lá pra menina que já foi traficada. Bom, e agora o assunto é a Foxconn, que vai ter que cortar custos à frente de um ano que vem bastante incerto lá para os produtos que ela fabrica. Esse corte foi anunciado no memorando interno que acabou sendo vazado lá para o pessoal da Bloomberg, e nesse memorando eles falam que querem cortar $3 bilhões em gastos no ano que vem, incluindo demissões, né, que vão atingir 10% do quadro de funcionários de cargos não técnicos. A Foxconn disse que mais ou menos um terço desse corte, né, então mais ou menos $1 bilhão tem que sair da divisão que fabrica iPhones, o que é mais um resultado aí da queda das vendas dos produtos da Apple. Parece que a Foxconn não acha, né, que essa queda nas vendas aí de iPhones é momentânea, então vai ter que apertar no próprio cinto, né, para conseguir sobreviver ao ano que vem. E já que o assunto é a Apple, deixa eu comentar que, segundo o relatório trimestral da TrendForce, a empresa perdeu 2,5% do market share de computadores na comparação ano sobre ano. Isso fez a Apple ser ultrapassada pela Asus, né, que ocupa agora a quarta posição, e o topo do ranking é formado pela HP em primeiro lugar, a Lenovo em segundo e a Dell em terceiro. A TrendForce falou ainda que só nesse último trimestre o mercado como um todo cresceu 3,9% em comparação com o trimestre anterior, e caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, o pessoal descobriu ontem, né, que ela comprou a Silk Labs no começo desse ano, que é uma startup de inteligência artificial com foco em privacidade. A Silk Labs aplica essa inteligência artificial com privacidade em, né, objetos domésticos conectados, e o resultado aí, na verdade o valor dessa venda, não foi divulgado nem pela Apple e nem pela Silk Labs. E por último, sobre a empresa, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que o nosso ouvinte Paiva Júnior deu a dica, né, de que a Apple Store do Morumbi vai promover o primeiro curso de programação para pessoas com autismo. As inscrições para esse curso são gratuitas e estão no link que eu deixei aqui na descrição, e caso as vagas estejam encerradas já na publicação desse episódio, você pode se inscrever numa lista de espera para ser contatado também, né, quando isso for rolar de novo no ano que vem. Bem legal essa iniciativa. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! E ainda sobre o Google, eles atualizaram o Applicate. Esse corte foi anunciado no memorando interno, né, que acabou sendo vazado lá pela Bloomberg. Tá batindo o microfone.